Estás a ouvir? É raro, mas acontece muito. Um podcast de Rubem Branco, que sou eu. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast É Raro, mas acontece muito. E esta semana, coisas que são raras, mas acontecem muito. Fui a um festival de verão. Primeiro, é raro, fui ao Mel Marés Vivas. E, ou seja, é raro no sentido em que há um Mel Marés Vivas por ano. Mas todas as pessoas que lá estiveram juntos, somadas, dá mais de 100 mil pessoas. Ou seja, é uma coisa que é rara, mas acontece muito. Ah, viram o que eu fiz aqui, este númerozinho de... o número do... bem. Bom, esta semana, antes de chegarmos diretamente ao assunto, ou à emoção, digamos assim, que vamos explorar, que é o facto de eu às vezes me sentir um pouco deslocado, temos de perceber como é que nós chegamos aí e porque é que eu me senti nessa condição e em que momento. Então, só fazendo aqui um pequeno recap, não da série, mas da minha vida, praticamente. Nós estivemos no Nós Alive, eu, o Hugo e o Rosas, gravámos a cena, não sei o que mais. Depois tive um casamento, depois viagem, pau. Lancei o vídeo semana passada. Ou seja, trabalhei ali segunda, terça, quarta e quinta-feira, a Miquela estava de folga e eu, pá, se calhar vou aproveitar para estar com ela, pá, vou aproveitar, se calhar, nem que seja porque senão vai haver um dia que ela me vai dizer, olha, nem sabes, por acaso tens pouco tempo, mas eu tenho um rapazinho lá no meu trabalho, muito, pá, que tem muito, muito tempo e ele está sempre em casa e não vai para fora, e então eu acho que fodi o áudio aqui a rir, deixa ver. Pronto, fui confirmar, não ficou maravilhoso, mas também ninguém vai ficar surdo por me ter rido. Pá, eu um dia, eu hei de ter, deve dar para meter aqui um condensador diretamente no áudio para impedir que ele rebente, porque eu estou a olhar para a linha, conforme eu estou a falar, estou a olhar aqui para a linha do áudio. E de vez em quando, opa, ou eu me chito na conversa, digamos assim, e do nada isto rebenta, e às vezes até rebenta, tipo, tá, pica, numa cena em que eu só digo, tipo, ei, estás a ver, este aí apicou, já chegou ali ao vermelho, e depois eu vou ouvir e não está mal, então eu tenho sempre medo de estar a chatear as pessoas. Mas pronto, o que é que aconteceu? Tive esses dois dias com a Miquela e depois veio Mel Marés Vivas, sexta, sábado e domingo, onde eu estive presente. Estive a apresentar o palco comédia, e estive a gravar vídeo tal como fiz no Alive. E isso foi desafiante. Ou seja, eu já tinha apresentado o palco comédia de um festival, estamos a falar em 2019, eu apresentei o palco comédia do Festival F. Ou seja, passado 4 anos eu volto a apresentar um palco comédia de um festival, desta vez no Mel Marés Vivas, e então nota-se uma grande diferença, como é óbvio. Mas a cena que desta vez foi mais desafiante foi a vibe em que tu tens de estar, a energia em que tu tens de estar para ser o host de um palco comédia bem disposto. Estamos com a malta, vamos embora, está toda a gente a curtir, porque a malta está lá, alguns para ver a comédia, outros porque, mano, por exemplo, no primeiro slot, são 5h20 da tarde, mano, os palcos estão todos fechados, a gente está aqui a ouvir porque alguém está a falar. E tu tens de os conseguir cativar por aí, estás a ver? Ou seja, tens de estar numa vibração, digamos, positiva. Não estou a dizer que tens de estar ali, obrigado, e vocês são os maiores, e não é isso. Mas tens de estar suave, digamos. E depois, quando eu saía e ia gravar o vídeo, já é muito mais, então, mas porque estás assim vestida, então, mas estás assim com quem, então, mas isto, então, mas aquilo. Ou seja, são estímulos totalmente diferentes. E depois tu nunca tens tempo para estar a preparar. Ah, olha, vais a palco daqui a 1h10. Ok, então nesta 1h10 vou 50 minutos lá para baixo, gravar merdas, para voltar, beber água, beber um café, vamos para palco, 10 minutos, já está feito, mais 1h e está lá para baixo, repetir, sempre assim. Estás a ver? Ou seja, eu tirando o Rosas e o Hugo, que estiveram comigo nas gravações, eu praticamente que não convivi com os meus colegas de palco, pá, porque não dava. Então estávamos sempre a andar de um lado para o outro, pronto. E isto mais no sábado e no domingo, porque na sexta-feira eu não apresentei o palco comédia, porque cheguei muito tarde. Ou seja, quando surgiu o convite para o Mel Marés Vivas, eu já tinha um trabalho marcado para sexta-feira. Okay? Ou seja, eu aceitei e expliquei a quem me convidou, disse, olha, eu consigo fazer sábado e domingo, tranquilo, e aliás, com todo o gosto, porque eu quero lá ir gravar, por isso eu ainda poder atuar e ter malta que não sabe quem eu sou a ver-me a atuar é fixe, mas na sexta-feira tenho um espetáculo, e ainda por mais era um casamento. E magia dos casamentos, atrasam. Quando? Sempre. Atrasam, os casamentos atrasam. E a minha atuação, que estava marcada para as 20, ou seja, eu poderia lá estar quase a tempo de chamar o headliner daquele dia, que era o Eduardo Madeira, e de atuar antes dele, obviamente, era para ser às 20, foi às 21h30. Ou seja, eu quando saio do espetáculo e estou a arrancar de Braga para ir para Vila Nova de Gaia, já está o Eduardo Madeira em palco. Ou seja, eu cheguei a tempo, fui na mesma, ainda consegui apanhar uma parte do concerto dos Weasel, e foi o tempo que nós tivemos mais no convívio, digamos assim, porque tivemos no backstage e não sei quê, que era porreiro, estávamos lá sentados, estávamos confortáveis, então foi fixe. O Hugo Soares atuou nesse dia do Mel Marés Vivas. Pá, eu tive bué da pena não poder estar presente na atuação dele. Para além de ser um colega de quem eu gosto muito do trabalho, é um gajo, pá, que é meu amigo pessoal, e isso pesa sempre, estás a ver? Ou seja, não estou a dizer que atuar nos festivais é a melhor cena do mundo, depois eu posso elaborar mais sobre o que é que eu acho sobre atuar em festivais, mas é um marco, estás a ver? Continua a ser um marco. Nem que seja porque nós sabemos que num registro em que, se calhar, eu já tive mais, mas que o Hugo está, que não é o registro mais confortável para toda a gente, haver espaço, dizerem assim: nós confiamos em ti para isto, e tu ires e entregares. Ou seja, também podiam ter confiado nele e o gajo fodia-se todo, mas não, confiava nele, ele foi, entregou bem, toda a gente ficou contente, e eu não poder estar lá para celebrar isso com um irmão meu, pá, é chato. Mas pronto, feliz ou infelizmente, foi por motivos de eu também ter outra data, pronto. Mas agora sim, isto remete-nos para o momento em que eu me senti deslocado. Eu aceitei o convite, tal como já disse, eu tive um casamento na passada semana. E foi um convite que eu, quando recebi, foi um pouco inesperado, até revelo, porque eu nunca, atenção, nunca havia atuado num casamento. Nunca, mano. Ou seja, eu tenho 8 anos de carreira, e a malta que conhece o meu registro olha para mim e diz: olha, muita gira, eu gosto, malta vai vir ao teatro e tudo mais, estou aí num casamento. Pá, se calhar não, porque eu não quero matar a minha avó. Então vamos deixar o Ruben reservado para outro tipo de situações. E do nada eu tive um casal que me viu a fazer a abertura dos roasts do Bruno Carvalho, do Super Bock Arena. Eu abri no campo pequeno do Super Bock. Eles viram no Super Bock Arena e gostavam da vibe e disseram tipo: olha, fomos ver o roast, curtimos da tua cena, gostávamos de te convidar para atuar no nosso casamento. E eu fiquei tipo: ok, bora, é um desafio. Pá, estruturei a cena, disse: olha, a proposta é esta, aceitaram, vamos embora. Era uma quinta ali para os lados de Braga, e nós estamos aí. Estava aí com o Rosas para ele tirar umas imagens também. Estamos aí, tal, tal, tal. Pá, que eu, a da altura, já saí da autoestrada quase há 20 minutos. Estou aí por caminhos, mano, de curva contra curva. Aquilo já me estava, pá, estava meio irritado. Já estava tipo: porra, mano, nunca mais lá chegamos, meu. Estas estradas, curva contra curva, a subir montanhas, a descer montanhas e o caraças, do nada. Uma procissão no meio da estrada. Aí, eu já estava tipo: mano, estou no fim do mundo. Isto é tipo a festa da aldeia hoje. Vai estar tudo parado, eu não consigo passar. Mano, já me estava a chatear. Do nada, vive para dentro da quinta. Mano, e eu sou sincero, não é uma questão de preconceito, mas estando numa zona que me parecia ser mais rural, eu não conheço muito bem aquilo, mas pronto. Que me parecia ser um bocadinho, pelo menos longe da cidade, era, porque eu sei a distância que fiz da cidade até lá, ou do centro da cidade de Braga até lá. Mano, do nada aparece-me uma quinta à frente, boy. Mal eu virei à esquerda para entrar para a quinta, mano, uma correnteza para aí de 50 metros, estás a ver? Onde tu entravas com o carro, obviamente, e andas 50 metros, mano, e tu só tens, de um lado tens as árvores, tipo um bosquezito, e do outro lado tens uma fonte enorme. Tipo, ao comprido, meu. Só com jatos de água de um lado para o outro, 50 metros disto. E eu comecei a dizer a Rosas: olha, mano, eu não sei o que é que se está a passar, mas isto deve gastar muita água, mano. E as cenas que gastam muita água e muita eletricidade e os motores a funcionar e não sei o quê, por norma é caro. Assim que nós chegamos ao final da fonte, viramos à esquerda para o parque de estacionamento. E eu começo a ver Teslas e Jaguares e topos de gama e carros deste ano, que eu estou a olhar para aquilo tudo e eu estou a pensar: mano, há guita, boy. Isto há muita guita aqui. E adivinhe, de onde eu venho, a guita não abona assim tanto, mano. Então eu estava tipo: oh, para quem é que eu estou a atuar aqui? São estes bichos, mano. Pá, e atenção, eu já tinha falado com o noivo, tinha estado com ele ao telefone tipo 20 minutos na semana anterior, um gajo muito porreiro, estás a ver? Ou seja, não é aquela cena de, aí eu vou atuar para ricos que são bué snobs. Não, toda a gente bué da porreira. Eu andei lá a captar umas imagens, andei a falar com bué convidados e não sei o quê. Toda a gente me tratou super bem, estás a ver? Mas eu estava tipo, mano, isto é muita guita. Eu estava a olhar para a quinta, eu já nem estava a olhar para os convidados, estava a olhar para a quinta, mano. A quinta tinha um lago que eles fizeram, redondo, e na margem do lago eles tinham uma espécie de barcos de madeira como se fossem espaços para tutaves, tipo mesas. Ou seja, os gajos montaram uma zona de esplanada, digamos assim, dentro de água com barcos falsos, mas a simular barcos verdadeiros. Mano, uma cena. Bué candelabros, mano. Bué candelabros. E os candelabros são caros, mano. Eu gosto de candeeiros. É uma panca que eu tenho. Não, acho que nunca tinha revelado isto, mas eu gosto bué de candeeiros. E por acaso, ao pé da minha casa, Santa Maria da Feira, e aqui na zona também há lojas de candeeiros. E eu às vezes fico só a olhar para os candeeiros. Epá, uma cena de decoração que eu gosto, só que os candeeiros são caros como o caraças, e esses candelabros, mano, daqueles muito grandes tetos, são caros como o caraças, boy. E eu olhar para aquela merda, os gajos para aí com uns 20, meu, e eu pensar, primeiro ninguém precisa de tanta luz, mas está-se bem, mano, e eu olhar para aquilo e eu, porra, isto é muita guita. E depois estava lá, não sei, eu acho que isto aqui não é uma inconfidência, certamente, estávamos a falar de um carro que estava lá, estás a ver, logo à entrada da quinta. Estava um carro que, notoriamente, pela altura do carro, pelo tipo de pneu que tinha, não era um carro de estrada. Estás a ver? Não é o carro do dia-a-dia. Não vais ao pão naquele carro. O carro estava tapado. E eu, o que é que eu pensei? Este deve ser o carro que trouxe o noivo para o casamento. Estás a ver? Aqueles carros que tu alugas e não sei o quê. E estávamos a falar disso com o convidado. E ele disse, não pá, esse carro é mesmo do noivo. Ele disse-me que tinha comprado o carro, não sei o quê. Eu até pensei que tinha gasto para aí uns 300 mil. Assim que eu ouço os 300 mil, mano, há uma voz de pobre na minha cabeça que diz, isso é uma casa, estás a ver? Ou seja, tu estás a dizer que ele comprou uma casa e que tem ali a casa à entrada da quinta tapada com um pano porque está à chuva, e a casa não pode estar à chuva porque é uma casa de 300 mil, descapotável. E o gajo dizia, 300 mil, mas atenção, estava a dizer como se fosse tipo, pá, pronto, olha, lá gastou 300 mil, foi uma loucura, zita, mas está tudo. Depois eu disse, pá, mas não pá, o gajo afinal gastou 1.2 milhões. Quando o gajo me diz 1.2 milhões, eu fiquei chateado. Não para eu gastar 1.2 milhões num carro, atenção. Foi porque eu, a dada altura, comecei a pensar, 1.2 milhões, mano. 1.2 milhões. Tu podias-me pagar mais, mano. Tu podias-me pagar mais, mano. Porque, de certeza que eu gastou bem mais naquele casamento, em nível de entretenimento. Até porque, quando eu cheguei, eu vi lá o Gustavo. Acho que é Gustavo Sereno. Ou Gustavo. Não me lembro do teu apelido, mano. O Gustavo foi meu professor na Escola de Magia, que eu tive um curso de magia na Escola de Magia do Porto, há um ano, sensivelmente, e ele foi meu professor, e ele estava lá também a atuar. E do nada, quando eu estou à conversa com o Gustavo, ele diz-me, olha, vai começar agora o número musical. Quem é que estava lá a cantar? Carolina Joanes. E eu aí fiquei, nem sabes, podia ter pedido mais. Está aqui a Carolina Joanes, tens um carro de 1.2 milhões, podia ter pedido mais. Mas quando tu começas a perceber que, epá, tens a Carolina Joanes, que tens o carro caro, que a quinta é cara, que é tudo caro, pau, 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 eu comecei, e lá está, a sentir-me deslocado. Ou seja, há uma parte de mim, e não sei de onde é que ela vem, que assim que eu percebo, epá, estamos a falar de malta com muita guita, eu por algum motivo eu não me sinto confortável. Olha, é malta muito famosa, eu não me sinto confortável, estás a ver? Não é por nada, e reforço, toda a gente me tratou super bem antes da atuação, durante a atuação, depois da atuação. Mano, depois da atuação, o pai do noivo veio ter comigo e disse, olha, peço-lhe desculpa porque não conhecia o seu trabalho, mas adorei. Mano, pediu-me desculpa por não conhecer o meu trabalho. Eu fiquei, eu é que lhe peço desculpa, porque você ouviu piadas que não eram para o seu escalão de IRS. Eu estava tipo, ah, não faz mal, senhora, por favor, deixe estar. E porquê é que eu sinto isto? Eu não sei. Não é a primeira vez. Há uns anos atrás, eu trabalhei na Meio Termo, que é a produtora do Rui Sinel de Cordes, do Hugo Sousa, da Pipoca, e na altura, eu lembro que nós estávamos a produzir, foi uma data do Sinel no São Jorge, já não me lembro qual é que foi, mas pronto, era uma data do Sinel no Sinel. Ou se calhar não era do Sinel, mas pronto. Havia uma parceria que a Meio Termo tinha com... não, foi uma data do Sinel, foi. com a Brasserie Flow, que entretanto hoje em dia a Brasserie Flow já fechou na Avenida da Liberdade e agora é a Cervejaria Liberdade, se não me engano. Mano, e a Brasserie, eu entro lá, mano, eu estava com roupa de produção, ou seja, calção preto, t-shirt preto, ténis, não sei o quê, blá, 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 e a gente entra. Pá, tudo bem, ou seja, já estavam a contar com aquilo, ninguém me olhou de lado, nem nada, e do nada, vem um bacana perguntar, mano, mas que, estás a ver que aquela farda branca, e eu a pensar, mano, não estás a fazer um caralho, mano, estás limpo, como é que tu estás limpo a trabalhar? O gajo chega, ah, olha, já escolheram, não sei o quê, não sei o quê. Acho que uma pessoa que estava a jantar connosco pediu peixe, mano. Vem o gajo com um carrinho, abre uma cena que minha avó tinha em casa, mas era para pão. Era uma caixa de alumínio em pão que tu levantas assim uma tampinha que vai, e lá dentro tinha umas carcaças e não sei o quê. O gajo levanta e tem um peixe inteiro e pergunta à pessoa que pediu, sei lá, dourada, qual é que é a parte da dourada que quer para ele cortar. Aí eu fiquei assim, parece caro. Parece caro, só para teres noção, eu pedi lombo de porco com batatas e tinha lá entrecote. Só que eu, na altura, eu não sabia, eu tinha pá, aí 22 anos, não ia jantar fora a restaurantes caros porque não tinha dinheiro. Então, o entrecote, o que é que eu pensei? Entrecote é entrecosto. Pronto, eu não gosto de entrecosto porque aquilo suja-me as mãos. Oh, reparem no estúpido que aqui está, que pensa que num restaurante onde o price tag à cabeça deve ser 40, 50 paus, os gajos iam servir comida para tu estás ali a chupar a carne dos ossos. Eu não percebi, eu não sabia, mano. Eu estava tão nervoso. Eu pedi água para beber. Ah, o que é que isso tem? Porque eu não sabia se podia pedir Coca-Cola num sítio daqueles. Ou se era daqueles todos fancy que é só vinhos e o caralho. Reparem, eu estava tão fora, eu estava de óculos. Bem, comecei a suar. Os óculos embaciaram. Eu estava tão nervoso, estava tão desconfortável por estar num registro daqueles, que eu comecei a aquecer ao ponto dos óculos embaciarem, mano. Eu estava tão desconfortável. E ainda hoje em dia, se tu me colocas num sítio onde eu sinto que o estatuto social é mais alto, ou que a malta se carrega assim de uma forma mais pomposa, mano, Pá, malta, eu entretanto fiz aqui merda, porque estava a gravar isto e entretanto mandei aqui uma mocada no Spacebar e isto parou de gravar e eu não apareceu muito deste software de gravação. Mas pronto, o que eu estava a dizer é que, pá, se é um spot onde eu sinto que a malta se leva e anda de uma certa forma e se veste de uma certa forma e os carros são estes e eu não sei o quê, por algum motivo, mano, há uma série... Pá, lá está, não é preconceito, meu, ou seja, não tenho nada contra as pessoas, mas eu, inevitavelmente, fico sempre naquela de, este não é o meu lugar, isto não é a minha gente. Estás a ver? Porque eu estou tão habituado. Mano, olha, ontem tive de reunir com o Hugo, à tarde. Precisava que ele me ajudasse a estruturar uma proposta que eu tinha de enviar. Mano, um gajo vai de chinelo, vai de calção, vai de t-shirt aquelas largas da Primark, que só depois, quando eu já estava no café, é que percebi que tinha um furinho aqui. Mano, trato o gajo do café para tu, porque já lá fui bué da vez. Isso, é daí que eu venho. Vamos ao Tasco, vamos não sei o quê, é daí. Ora, tu metes-me naqueles, ah, puto, mas agora é agosto, quase. Vamos ali para o Sunset. Oh boy, eu não, não, meu, não vamos para o Sunset porra nenhuma, tá? Nem é, primeiro, olha, ainda há pouco tempo, quem é que foi? Eu já não lembro. Mas algum amigo meu foi para um Sunset, disse-me que pagou 40 paus de entrada. 40 paus? Para ir ouvir música? Mas é o Tiesto a tocar? Não. Então, o que é isto? Pá, ou seja, esse tipo de vibes, esses ambientes, mano, não são para mim. E inevitavelmente, quando eu estou neles, acabo por me sentir deslocado. Pá, certamente que vocês se podem sentir deslocados também noutras situações, estás a ver? Ou seja uma questão de social, seja uma questão financeira, seja uma questão pá, do que é que seja. Por isso, se sentirem assim, estejam à vontade. Nós vamos fazer aqui uma diferença neste podcast. Vamos abrir para vocês. Ou seja, digam também coisas que vocês sentem normalmente. E depois eu vou debater aqui. Olha, eu não sei quem não. Atenção, eu vou meter em privado aquilo que vocês sentem, porque eu respeito as vossas merdas. Por isso, podem mandar mensagem, se quiserem. E depois um gajo navega um bocado por aí e comenta também. Ah, eu também sinto. Olha, esta história é engraçada sobre... Imagina, vais ouvir para trás e dizes, olha, a cena do filme of Missing Out, uma vez eu fiz esta merda porque eu tinha medo de não sei quê. Pá, mandem mensagem e vamos criar aqui. Isto não é... Atenção, esta merda, isto não é terapia. Foda-se. Quero já dizer esta merda. Porque a malta depois vem para aqui. Ai, é fixe desabafar o caralho. Isto aqui é jogar conversa fora. Tá? Ou seja, mas isto ajuda-me. Pronto, uma coisa é ajudar, mas não tem, isto não é para ajudar. Se ajudar, melhor, mas não é para ajudar. Tá? Pronto, eu agora vou-me embora. No Spotify está aí uma sondagem. Eu não vou dizer o que é a sondagem, porque senão vocês já sabem, não vou lá ver. Respondam-me a essa sondagem, tá? Porque é muito importante para mim, porque até agora só uma pessoa é que falou do assunto da sondagem. E disse que estás a ouvir, Rafa? É assim que eu estou a ouvir. Pronto, vão lá, digam se gostam ou não gostam, ou se vos faz confusão ou não faz. E pronto, por favor, vão mesmo votar, porque se não forem, vai só o Rafa. E depois eu tenho 100% de pessoas a dizer que aquilo é uma merda e foi só o Rafa a votar, tá? Então ajudem-me a ajudar-vos a dar esta expressão. Agora vão embora e para a semana estamos de volta, tá? Então vá, malta. Mal logo, malta. Mal logo.